Youth Press Agency.
Agência Jovem de Notícias.
Agência de Estampa Juvenil.
Agência Jovem de Notícias.
Oiê, eu sou Tainara Floriano, sou estudante de licenciatura em Educomunicação, sou estagiária na Viração e colunista da JN, e esse é um podcast da Agência Jovem de Notícias.
Oi, eu sou Gustavo Souza, estudante de Publicidade e Propaganda, também sou estagiário da Viração e colunista da JN Brasil.
Olá, eu sou Rafaela Rezende, sou jornalista, educomunicadora, trabalho na comunicação da Viração, eu sou uma recente colunista da JN e hoje estou aqui estreando por aqui no podcast da JN também.
Como a Thay já comentou, esse podcast é uma produção da JN Brasil, que é a Agência Jovem de Notícias, um programa de jornalismo educomunicativo e participativo criado e mantido pela Viração Educom desde 2005. É um espaço onde jovens de diversas partes do Brasil e de países como Colômbia, Argentina, Portugal e Itália podem exercer o seu direito à comunicação e produzir conteúdos de forma independente sobre diversas pautas, sendo esses conteúdos feitos por e para a juventude.
A migração é um fenômeno antigo e recorrente na história da humanidade. Em sua definição, toda pessoa que se transfere de seu lugar habitual, de sua residência comum ou de seu local de nascimento para outro lugar, região ou país é um migrante. Um termo também usado para definir as migrações em geral, tanto de entrada quanto de saída de um país ou região.
Esse fenômeno há tempos tem sido constantemente noticiado, sobretudo a dramática situação dos refugiados, que chama a atenção não apenas na América Latina, mas em todo o mundo, para as questões humanitárias e de políticas sociais.
Diante do forte impacto da questão da migração, como uma realidade global e pautada pelo mês do trabalho, no podcast de hoje falaremos sobre migrantes e o mundo do trabalho, situações que caminham juntas como forma de resistir e ressignificar a realidade.
Temos o prazer de estar com o educomunicador venezuelano Mariano Figueira e a artista visual colombiana Gabi Dias Velasco.
E nós conversamos também com Marité, uma cineasta venezuelana que se reinventou no Brasil como migrante e conta sobre sua experiência, sobre as situações de ofertas de emprego por aqui e muito mais.
Pedi para vocês se apresentarem.
Oi, Thay. Oi, Gustavo. Primeiro que nada, eu quisiera agradecer a vocês o convite, a JN. E, bom, para tocar esse tema tão importante, né? Que é justamente pensar em a importância que tem a inclusão no mercado laboral, o direito, não? Um direito universal, que é o direito ao trabalho, para as populações migrantes, não? E refugiadas, não só da Venezuela, sino todos os migrantes, né? Tanto internos do Brasil, como aqueles que vêm de países vizinhos, inclusive de outros continentes. Então, eu sou um venezuelano, nasci em uma cidade chamada Ciudad Guayana, que fica no sul do país. Logo de estudar ensino médio, fui a morar a Caracas, né? Então, foi minha primeira migração. Me mudé en el año 2009 para estudiar en la facultad, estudié antropología y luego nunca más volteé, ¿no? Digamos, a mi ciudad, solo para visitar a mis pais, mas nunca más volteé para morar de nuevo allí. Entonces, fiquei en Caracas y nada, allí trabajé también en un museo durante 6 años. Antes de migrar por segunda vez, digamos, a otro país, ¿no? Que es otra experiencia. Porém, esa primera migración me ayudó mucho, ¿no? A ya tener cierta práctica en eso que significaba estar fuera de casa.
Yo soy Gabi o Gabriela Díaz Velasco. Hoy Tai, hoy Gustavo, hoy Rafa y hoy time de Viração. Obrigada pelo convite de novo. E, bom, eu sou artista visual. Fui migrante no Brasil un año y medio, de 2021 hasta marzo de 2023. Soy formada de artes visuales por la Facultad de Bogotá. Y la verdad, antes de migrar de ese corto periodo de migrante en Brasil, yo nunca pensé que fuera a acontecer eso en mi vida. Entonces, fue una experiencia muy importante para mí, mismo que sea corta, igual pareció más tiempo, más fue toda una aventura de vida. De altibajos, o sea, mismo fue como una montaña rusa que a gente llama. Y eso, yo acho legal que a gente pueda como tener distintas experiencias y testimonios, ¿no? Sobre la migración, que es un tema como súper complejo y lleno de historias, como de infinidad de historias de distintas personas. Entonces, acho que es. Ahora moro en Bogotá, Colombia.
Marité, eu peço por favor que você se apresente, então seja muito bem-vinda no nosso podcast.
Oi, muito obrigada por me invitar aqui. Eu sou Marité. Eu me formei em cinema e fotografia e animação stop motion. Já isso foi no 2017, uma coisa assim, mais ou menos. E eu sou da Venezuela e moro aqui agora em Brasil, São Paulo, já uns 3 anos e 8 meses.
E vocês podem contar um pouquinho para a gente sobre esse movimento de saída dos seus países, da cultura que vocês estavam inseridos e reconhecidos, e como foram as circunstâncias desse movimento, né, de saída, que certamente foi muito marcante e importante na vida de vocês?
Bom, Gustavo, eu acho que... No meu caso, eu acho que é importante, não, isso que falou Gabi sobre... considerar, né, que a migração também é uma experiência... Evidentemente, países migram, né, e também ocorrem situações que faz que a emergência da migração surja em certos contextos, em certas regiões. No meu caso, eu venho de um país que poderia ser uma das mais grandes migrações do século XXI, né, por uma situação política, por uma situação econômica, por muitos contextos, não, e muitas realidades, e é valioso pensar que também há muitas muitas causas, né, dessa migração, e que tem a ver evidentemente com cada pessoa venezuelana e cada pessoa que morava dentro desse território. No meu caso particular, eu acho que meu movimento eu me mobilizei para, digamos, estudar, participar em uma residência aqui em São Paulo, e no meu caso particular também não era um plano migrar, porque eu estava morando em Caracas, estava com um trabalho, estava estudando, estava fazendo algumas outras coisas, e eu só pensava vir para cá para fazer essa residência, onde conheci a Gabi, que também venia de Colômbia, para fazer essa residência aqui em São Paulo. E aí eu ficava um tempo mais, eu ficava até finais de março e começou a pandemia. Então, de alguma forma, eu tive, né, que tomar a decisão por distintas razões, e uma delas foi porque não tinha um passagem de volta. Eu tinha uma organização para vir para essa viagem, um viagem que tardei 2 anos para ter o dinheiro para poder vir, né? Foi um grande esforço, mas logo fiquei em uma situação, imagina, em um país que não, onde eu não falava a língua ou não compreendia, sem trabalho, sem moradia, sem conhecer pessoas, né? Ahí en ese proceso, evidentemente aparecieron muchas personas brasileras que fueron grandes aliados en ese proceso. Y yo acho que eso me salvó en esa situación, ¿no? De supervivencia durante la pandemia, ¿no? Que fue un episodio también inesperado para todo el mundo.
Para mí fue diferente la situación, como esos primeros momentos de ser migrante en Brasil. Como faló Mariano, a gente de facto se conoció a principios de 2020 en un carnaval de São Paulo, el último carnaval antes de pandemia, para hacer esa residencia. Y ahí es interesante también cómo cambia un poco la percepción que usted tiene en un primer encuentro con esa ciudad o con ese país que usted después va a morar, ¿no? Y bueno, para mí, yo mismo conocí São Paulo, Brasil, no es 2020. Yo volteé, creo que más 2 veces, porque yo tenía ahí como un relacionamiento afectivo profesional. Con unas personas que tenían una iniciativa de arte. Y en 2020, finales de 2021, me di cuenta que igual Brasil, São Paulo en particular, es una ciudad con muchas oportunidades. Acho que es la ciudad más importante las artes visuales de América Latina, de Sudamérica. Entonces, y bueno, en ese momento yo tenía como esa oportunidad de tener como un empleo, mismo que ainda no era como residente o no tenía como los papeles oficiales, y tenía ya una red efectiva, incluso con Mariano. Yo tenía ahí ya también como esa red súper importante que fue Mariano, y fue que fue de facto como en ese igual impacto que después fue ya migrar por más tiempo.
Oh, es una pregunta longa. Yo acho que a gente podría ficar aquí una semana solo respondiendo eso. Mas, así, tipo, para resumir, Venezuela estaba en una situación bien caótica en no el momento en que yo estaba ainda lá. Inclusive, fue un año, acho que fue el año más complicado que el país tuvo, así, que la luz acabó por una semana entera y nadie sabía por qué, y ainda ficou o resto do mes sin luz. O salario que yo tenía cuando estaba trabajando en una productora de cinema era tipo menos de $2 en un mes, así. Tipo, el dinero no alcanzaba para nada, literalmente, sí, ni para comprar una bike. Ahí acontecieron varias cosas así, y en ese momento que, en realidad, sí, todo el mundo comenzó a emigrar también, ¿no? De mi familia, amigos, en fin, ¿no? Y ahí yo ya había pensado en migrar hace ya bastante tiempo, así. La primera opción fue New York, porque mi ex enamorado estaba lá, le fui lá a morar. Mas eso no dio cierto porque el tema del visto para regular eso para Estados Unidos es bien complicado. Entonces, y era una grana que yo no iba a gastar. La otra opción era Argentina, porque yo ya tengo familia, amigos, otros exes lá también. Entonces, tenía opciones para ficar lá también. Ahí acontecieron algunas situaciones con mi papá, y ahí el dinero que yo tenía para eso. Usé para a doença dele, enfim. Fiquei em Venezuela um pouco mais. Aí uma amiga que ela já morava aqui, que a gente se conheceu na faculdade, mas ela migrou também. Seu marido é brasileiro, então ela já estava morando aqui. Ela me falou: vem aqui, a gente recebeu você. É isso. Aí outros amigos que estaban en España, le hicieron una super producción para me tirar de Venezuela. Eles compraram passagem e tudo, né? Aí, esse ano, aconteceram essas várias coisas, assim, que eu estava, tipo, a unos centímetros de surtar, e aí eu falei para minha mãe, ó, eu vou embora. Eu sou filha única, né? Então, foi complicado nesse momento. Aí minha mãe, tipo, falou, é isso. Você precisa, você tem que viver sua vida, você não consegue estar aqui mais. Eu acho que você está castrando demais, assim que é isso, vai lá. Então aí é isso. Saí de Venezuela correndo por uma situação complicada e também para viver minha vida.
E vocês se recordam de alguma preparação, algum pré aí que vocês fizeram antes da migração para o Brasil?
Preparação, bom, eu acho importantíssimo agora. Mas na verdade, como contava para você, no meu caso, ainda não teve essa preparação, porque teve que tomar essa decisão, porque fiquei em São Paulo, fechado, não? Sem poder voltar. Logo perdi mi. Não perdi. Eu tinha um boleto, né, para voltar, um boleto aéreo. E a empresa, os aeroportos estavam fechados, e eu tive que ficar em São Paulo. Com esse dinheiro, aproveitei para sobreviver um tempo, né, para comprar comida, para me alimentar. E, evidentemente, não tinha um dinheiro para comprar uma passagem de volta. São Paulo é uma cidade que está muito longe, não, da Venezuela, se a gente pensa na distância. E também o tema da acessibilidade, né, para venezuelanos, ter um boleto aéreo é não sei, uma grande há que ter um grande esforço, né, porque tem um alto custo, e é inimaginável, né, comprar um boleto com um salário na Venezuela. Então, para mim foi assim: pedir ajuda, fazer vaquinha, né, para poder vir para cá. Então, não, aí fiquei em uma situação de incertidumbre, porque, por um lado, não foi uma decisão minha migrar, mas me vi obrigado, né, a ter que procurar, então, emprego, aí passei aproximadamente 3 meses antes de conseguir mi empleo, né, acá, y mi situación, digamos que quizás, a mismo haberme relacionado con personas do Brasil que también eran migrantes y que ya moraban acá y que me fueron dando dicas, né, sobre espacios donde hubiese esa búsqueda de profesionales migrantes, oportunidades laborales, ¿no?, para personas migrantes aquí en São Paulo, fue una red súper importante. Y yo acho que esa situación, ¿no?, de poder replicar eso con otras personas que están en la misma situación y que no tuvieron esa oportunidad de se preparar, ¿no? Porque yo no vine para acá así con un empleo, ni vine con una idea de ficar. Para mí era imposible esa situación. Yo acho que hoy, longe de la incertidumbre que me causó y el problema de salud mental que causó a pandemia, ¿no?, en ese momento de migración forzosa, yo acho que hoy agradezco porque fue una decisión que tomé por una situación extraordinaria e inesperada. Entonces, eso fica ahí como una situación que, bueno, hoy en día estoy acá y he podido ficarme, ¿no? Y acho que eso es una situación que, bueno, fue inesperada y nada planeada, ni me preparé.
Bom, em meu caso, já quando eu pensei como, por falar assim, provar sorte no Brasil, eu pesquisei muito na internet antes de fazer esse viagem. De fato, eu acho que também perguntei para conhecidos, mesmo que para Mariano. Eu pesquisei muito na web, o site de, acho que Polícia Federal, aquí la embajada do Brasil na Bogotá, porque meu plano era conseguir a visa de Mercosur, que é o visto de Mercosur, que es ese visto que mismo por ser da Colombia, que es un país que está incluso en ese acuerdo, a gente tiene como derecho de tener ese visto de residencia por los 2 años. Entonces, yo tenía como esa idea en mi cabeza. Entonces, lo que yo hice fue como procurar, tipo así, los documentos. En ese momento, ahora no sé, mas en ese momento era mucho demorado sacar a cita. Entonces, como que yo procuraba desde octubre de 2021 para conseguir esa cita. Y también estaba procurando, yo tenía como 3 meses de turista o visto de turismo, que es 3 meses, para ficar como tranquila ahí. Entonces, eso fue como mi idea, tipo así, de tener esos documentos que son súper necesarios, ¿no? Brasil, como CPF. Y eso fue como minha pesquisa.
Aconteceu algum estranhamento cultural, alguma coisa que marcou muito vocês, no sentido de susto mesmo, né? Alguma prática, algum hábito estranho, exótico, que era muito diferente do que vocês estavam acostumados, tipo, vocês pararem e pensarem, meu Deus, que esses brasileiros estão fazendo?
Bom, não, eu acho assim que para mim, quizá, a situação que mais produz medo, inclusive hoje em dia, é a comunicação, né? A linguagem, falar duas línguas diferentes e que a princípio isso é uma grande dificuldade, né? Poder se comunicar e sobretudo poder compreender. Então você imagina, né? Se você não sabe, não pode compreender uma pessoa falando, muito menos se pode comunicar e é muito mais difícil, por exemplo, pensar que você vai poder ter uma oportunidade laboral em algum espaço, né? Porque a maioria de os locais que poderiam oferecer algum trabalho para migrantes, procuraria aqueles migrantes que já falam português, né? Então, isso causa uma grande incertidumbre, né? Eu acho que é algo muito interessante. Mas que não tem a ver com o Brasil, né? Porque se não tem a ver com essa situação. Eu acho que poderia passar se um brasileiro vá a outro país de fala, onde falem espanhol ou inglês, e se não falasse essa língua, ficaria na mesma situação, não entenderia essa situação. E não, bom, eu acho que, por contrário, eu adoro a cultura brasileira, não? E neste caso de São Paulo, que é a cidade onde moro. E acho que obviamente temos diferenças, mas também temos muitas similitudes, né, como povo latino-americano, né? Compartimos uma realidade histórica, né, também de grande desigualdade, mas por outro lado somos também um povo com unos valores de muita acolhida, né? Ainda que as cidades, né, estejam construídas para evitar essa acolhida ou para ser hostiles. Eu acho que a gente resiste essa questão de afetar-se, né, emocionalmente e de ter esses afetos, né, que fazem que a gente seja um povo de coletivos, um povo de multitudes também. E isso faz que seja possível viver, né, nesse mundo tão desigual.
Bom, eu, para mim, acho que sim, tem várias coisas que foram chocantes, mesmo já quando empecé a morar, quando já empecé a procurar vida e começar já a morar dia a dia, porque eu aqui de fato quero como falar que uma coisa é muito distinta quando você é turista ou quando você sabe que vai voltar para sua casa, para seu país. Allá o espacio donde vos está migrando, vira su nuevo lar, su nueva casa. Entonces, yo hablaría que más de las cosas que para mí fueron como chocantes fue un poco como la cuestión, por lo menos en São Paulo, o hedonismo de São Paulo. como que es para mí São Paulo es una ciudad muy hedonista, como en los placeres no solo como sexuales, también como los placeres de la fiesta, de la comida y todo eso. Y en un momento para mí eso era increíble, como que eso era fascinante. Más cuando ya empecé a morar, yo acho que eso sí me afectó y afectó como, no sé si para mal, mas fue chocante, como que me sentía un poco como absorbida, como que no me acostumbré como a ese ritmo de vida. Otra cosa también fueron como las dinámicas sociales, como entenderlas, sobre todo como esa cuestión de muchas veces vos ya quiere procurar relacionamientos amorosos serios y el resultado de eso fue para mí fue como no fue fue imposible como entender eso, como entender que un date de pronto culturalmente hay gente súper querida y súper abierta, más después ya, solo fue cuestión de un date, ya después no, y tipo en mi cabeza todavía tenía, antes tenía como las dinámicas de Colombia, entonces cómo entender eso fue chocante. Y bueno, como es como también entender la misma dinámica de que vos ya no es turista, sino que vos ya está procurando día a día. Y en un momento, São Paulo ya para mí fue una ciudad bastante grande, bastante hostil. Entonces, yo hablaría eso.
Eu acho que, um pouco para complementar isso que Gabi falou, bom, eu acho que a mim me surpreende muito de São Paulo os contrastes, né? No sentido de isso que falava sobre a desigualdade. Eu acho que aqui é uma grande cidade e é muito esse contraste entre que poderia ser a experiência de carnaval e o pós-carnaval, né? Onde você se encontra também com uma cidade muito hostil, com muitos moradores de rua, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma cidade costosa. Uma cidade muito competitiva, né? Onde você sente, né? Por exemplo, pessoas que não podem fazer outra coisa mais que trabalhar porque precisam pagar as contas, manter um filho. Ou eu mesmo penso, né? Como muda, né? A realidade de um migrante. Por ter uma família, né? Quando um migrante não tem filhos, evidentemente tem alguma. Como se diz? Ventaja, não sei como é a palavra agora, de ventaja. Mas tem certas possibilidades, tem ma maior possibilidade de fazer algumas coisas. Então, eu acho que, nesse sentido. Foi algo que eu senti muito medo, não, de São Paulo. Sinto ainda muito medo dessa vulnerabilidade num espaço que tem muitas pessoas também. E quizás o que mais me custou foi entender como as pessoas na cidade naturalizam essa situação. É decir, pode estar ocorrendo um bloquinho de carnaval. E um monte de pessoas estão celebrando, não? Na festa. E ao lado há umas pessoas dormindo na rua. Então, para mim, isso foi algo bastante assustador. E quizás assim, em términos de. Em Caracas, uma cidade que também tem pessoas em situação de vulnerabilidade, obviamente, mas é muito menos comum. Ou pelo menos a gente vê, em minha experiência. Que há algumas políticas, né? Tanto para ajudar como para humanizar essa situação social. Então, eu acho que quizás essa é uma das coisas que mais gerou um choque em mim com respeito à experiência de migrar e, né, já de viver em São Paulo, né? De entender algumas lógicas próprias dessa cidade, né? De essa dinâmica. Eso es muy importante, yo acho, sí, por ejemplo, entender que la migración no es un proceso también particular, es una experiencia única en cada persona, ¿no? Inclusive que también a una autora que fala sobre historias únicas, ¿no? O problemas, mejor dicho, de historia única. O problemas de pensar que todas las personas de Venezuela tengan misma realidad o percepción de su país o de o conflicto o de la situación, en fin. Y bueno, de entender, ¿no? Que cada persona evidentemente tiene una experiencia en un contexto también, en fin. Y yo acho que a experiencia ensinan, ¿no? Que migrar, que por ejemplo también São Paulo es una ciudad de migrantes, ¿no? No solo de migrantes de otros países, sobre todo de muchos migrantes de un mismo país, más que ven de ciudades que son totalmente diferentes a São Paulo. Entonces, yo comprendo y eso es algo que faz que São Paulo también sea muy acogedora. En ese sentido, que vos encontrás a otros migrantes, otras historias, sobre todo personas del norte de tu país, nordestinos, personas de otros lugares, ¿no? Que no moran en un centro o que son de las periferias de São Paulo, ¿no? Entonces vos se encuentra en un lugar donde también hay unas resistencias, hay unas lutas, hay unas existencias muy legales, ¿no? De troca, con un lugar diverso. Más, por supuesto, ese lugar mismo está atravesado de contradicciones y también de privilegios, ¿no? En cuanto a que no es la misma realidad, por ejemplo, de un migrante con grana o inclusive un migrante con alguna formación profesional a un migrante pobre, ¿no? Como agente, así que migra a un lugar sin tener dinero, sin tener un capital que produce así estabilidad. Y es mucho más difícil, ¿no? Imagina, por ejemplo, las personas que migran del continente africano, que muchas veces ya tienen que sufrir todo un racismo. Entonces, cada situación particular de personas, yo acho que es única. Y acho que eso para mí es algo también que tiene a ver con esas relaciones que la gente posa desarrollar en un espacio donde migran, ¿eh?
Bom, eu acho que a Mariano fez como uma resposta super completa, mas eu também estava pensando. Eu acho que algo importante, falando como sobre a diversidade e a diversidade sobre a migração, e é pensar também como a gente tem um monte de preconceitos sobre os distintos povos, não? Y yo acho que algo legal de como ese proceso de emigrar, de facto, como de, muchas veces como las otras personas migrantes miran como amigos de la gente, porque como que comprenden y como que entienden esa sensación de ser migrante, como de ser un extraño, no extraño, como en un momento ser alguien exótico para otro. Más por un tiempo, ¿no? Todo también vira cuando ya busé, vira una más una persona. Pero yo estaba pensando mucho como esa cuestión de los preconceitos, sobre todo como si de tal vez como las nacionalidades, comenzando también con cosas muy sutiles como el sotaque, como los jeitos de ser, de responder y todo eso. Y tipo así, como en mi caso, siento que por lo menos como que estoy aprendiendo a entender cómo a revisar esos preconceptos que yo tenía y que sé que preciso ficar atenta. Por otro lado, también yo quería hablar que para mí fue una experiencia súper enriquecedora, tipo, ficar en Sao Paulo y como que conocer esa mistura de diversidad, no solo como los distintos pueblos, distintas nacionalidades, que es increíble y que es en verdad súper enriquecedor, sino también las distintas diversidades de género, de preferencia sexual, todo eso es ya es importante, como que es una apertura. Para mí es como una apertura mucho legal.
Ah, então, oh, tipo, é isso, tipo, ser imigrante são várias coisas em cima. Tem xenofobia ou microxenofobia, porque cada, também, dependendo, os bolivianos acho que recebem muita mais xenofobia em geral, assim, porque eles têm algum, têm etnias indígenas, né? E ser indígena, como em qualquer lugar de Latinoamérica, é uma X na cara, assim, de ser como pouca coisa. Inclusive, menos que um negro, sabe? Tipo, é uma coisa de rebaixar, assim, enfim, socialmente é muito foda, e os bolivianos recebem uma xenofobia bem, bem forte. Que eu recebido em minha vida, assim, eu falo micro xenofobia porque não são coisas que terminam me machucando, não, mas ficam aí. Se me terminam, me faz, como é que é a palavra? Eu termino sentindo assim como que há uma invasão no meu espaço. Mas eu aprendi a lidar um pouco com isso, como que, ah, você tipo assim, me olha a cara, não sabe que eu sou imigrante, e aí quando eu começo a falar, e obviamente tem um sotaque, aí a pessoa fala assim, como que, ai, você não é brasileira não, né? Eu, não. Aí eu fico, tipo, dependendo de como eu tenha atravessado esse dia, né? Tem dia em que eu tô meio, como falam por aí, embucetada, e aí eu não. Eu respondo de um jeito diferente ou não respondo nada, né? Então aí a pessoa fica tipo tentando saber de onde eu sou. Aí eu falo, ah, sou da Venezuela. Aí, ah, mas aqui você tá melhor, né? Tipo, tá trabalhando legal aqui? Sim, tô trabalhando legal. Mas sempre foi assim ou agora? Você casou? Tipo, nossa senhora. Ou perguntam coisas assim, como que é muito melhor aqui que lá, né? Lá todo mundo tá passando fome. E, tipo,
São
pergunta.
aqueles comentários carregados de preconceito, né?
Sim, palavra, frase sem noção, assim. Pessoa, na época das eleições foi ainda pior, assim. Um monte de gente, assim. Ai, é que querem que tu vire aqui na Venezuela. Frente à minha cara, assim. Eu tô na UBS e um monte de gente falando. Aqui todo mundo quer subir aqui na Venezuela. E eu assim, tipo, você não sabe nem merda nada da Venezuela.
Quais os desafios, vocês destacam como os principais no campo do trabalho, né, como migrante de terras brasileiras?
Eu acho que, bom, para mim, principalmente, poderia ser justamente o. Se um migrante fala português, né? Ou falar português, para mim é uma das principais dificuldades que se encontra um migrante estrangeiro que fale outra língua diferente a português. Para mim, evidentemente, quizá a segunda seria a história desse migrante, né? A gente vem falando justamente sobre isso. Quem é esse migrante? Em que situação migrou? Se esse migrante tem alianças, né, ou tem parcerias com pessoas locais ou com outro grupo de migrantes, né, que acolhe a ele. Isso faz toda a diferença, né? Porque antes de qualquer pessoa aprender a falar português, antes de que a pessoa possa ter um trabalho ou alguma estabilidade para pagar um aluguel, ou para comprar comida, ou para poder vivir, né, morar, Aqui em São Paulo, essa pessoa precisa, evidentemente, tempo, né? Então, eu acho que isso para mim é a maior dificuldade, digamos, de migrar. Eu acho que teria que ver com não contar com ninguém, né? Em uma cidade, e às vezes, né? Eu acho que é uma situação muito comum, não? Quando uno migra, uno perde um pouco a identidade, no sentido de que uno tem que recomeçar, uno tem que reiniciar, não importa o que você já fez em seu país. Isso aqui não tem valor, num sentido, vamos a falar assim, competitivo, não? De um mercado laboral, como a gente conhece, que é um mercado laboral com uma visão muito bancária, né? Muito capitalista. A gente tem que ter um currículo, produzir algo, enfim. Então, eu acho que ter também que passar por esse processo de a gente ter que ressignificar o nosso ofício, ou poder, bom, ter que aprender a fazer outras coisas, ou fazer outras coisas também, é algo que também tem muito, muito valor para mim. Porque significa também aprender, não? Desaprender, aprender, significa também fazer novas alianças, fazer novas memórias, não? Em este caso, agora em São Paulo, onde também estou vivendo momentos muito bons, assim como também he vivido momentos muito difíceis. Mas para mim, eu acho que é isso.
Bom, sim, concordo com várias coisas que falou o Mariano. É como é complexo como essa questão de se adaptar. E também eu queria falar como ficar atento de não cair em golpes de trabalho. Eu acho que infelizmente, é como uma questão muito comum. Que tipo assim, as pessoas migrantes muitas estão procurando um emprego, seja qual seja, sem importar como a questão, e infelizmente tem muitas pessoas que se aproveitam disso, então fazem os famosos golpes, mesmo que você vá trabalhar e que depois não pagam, porque se aproveitam que de pronto em um momento você não tem os documentos legais. Então aí você perdeu seu tempo, perdeu grana mesmo, grana de transporte, comida, e perdeu também um pouco como a moral, né? Perde aí o ânimo. Ou tipo assim, os golpes de que piden certificado e como você não. É possível que você no princípio não compreenda como funciona aí é um negócio, então você paga por um certificado que é falso para conseguir esse trabalho, porque você tem como muita prisa para depois para pagar as contas de la vida. Então, eu acho que aí isso é importante.
Quando eu cheguei aqui no São Paulo, eu consegui inclusive até vários freelancers assim de edição, outros de fotografia e é isso. Fui fazendo algumas coisas pequenas, mas consegui fazer. O único ruim foi que a maioria pagava muito muito tarde, tipo. Eu comecei a fazer vários trabalhos que fiz, sei lá, em novembro de 2019 e terminaram me pagando em março. Coisas assim, né? Em parte ajudou muito porque eu já estava no meio de um caos com a pandemia, mas de novembro a março passaram vários meses, né? Então é complicado quando você não tem uma renda fixa, tem que pagar aluguel e demais coisas e não tem para onde ir. E aí que as produtoras, quando você é independente, paguem para você quando eles querem, né? Enfim, para mim não ha sido fácil realmente conseguir trabalho dentro da área de cinema, assim. esos trabajos que yo conseguí fue por mi amiga, que ella ya está dentro del medio, ¿no? Y ella también ha sido, para ella ha sido bien complejo, solo que eso tiene algunos otros contactos, porque ella es de la Escuela de Cine de Cuba también, entonces la mayoría de los trabajos que ella ha conseguido ha sido por varios contactos que ella tiene de la Escuela de Cine de Cuba, ¿no? Y el mismo marido de ella que es brasileño, entonces también tiene otros contactos, en fin. Para mí sí ha sido un poco más difícil. Y ahí comencé a me virar de otro jeito, así, como que, bueno, es eso. Si no voy a hacer cinema, ni fotografía, o sé lá qué carajo, yo voy a comenzar a hacer lo que yo preciso hacer para me mantener. Y es como fala Mariano, así, como que gente se tiene que reinventar y comenzar a se jugar a hacer lo que tiene que hacer. Así fue que comenzó mi trabajo con Señorita Escurier, que fue así. Estoy en medio de la pandemia y veo que no tengo ya comida ni dinero. Y también no tenía opción para voltar, porque en medio de esa situación yo tenía miedo de voltar. Yo saí no carnaval, ¿no? Tipo, hice todas las cosas maravillosas que se hacen en carnaval. Y ahí yo no sabía si iba a estar doente, si iba a tener el COVID, si iba a morir. Yo no sabía nada. Y ahí yo voltar para Venezuela, ir para casa de mi mamá, que ella ya es una señora. Y si yo paso eso para ella, yo pensé, no, prefiero ficar aquí, ¿no? En fin, yo tenía una cámara de vídeo, yo vendí ella y compré una bike. Y ahí comencé a hacer entrega con aplicativo, ¿no? No, principio fue eso, intentar conseguir varios, R$1, R$2, R$3 para juntar ahí, tener alguna cosa para comer. Mas sim, tipo, tema com aplicativos que são sumamente exploradores, né? Não sou para uma pessoa imigrante, para qualquer pessoa que tenha uma vulnerabilidade periférica, preto, o que você quiser, sabe? Entrar nesse mundo que eles falam e que é de autônomos.
Autônomos.
Isso, autônomo. Mas parece mais é autômata. Mas, enfim, o autônomo, né? Mas é só mentira, assim, que você não é autônomo, não. Você simplesmente está esperando que toque aquele negócio, sair correndo e que paguem para você, por essa volta, R$ 5 ou 10. E se dá uma gorjeta, então é um pouquinho mais. Mas é isso, tipo, você não tem muito descanso ou a maior parte de noite, assim. Aí você passa frio, fome, tudo o que você quiser, assim. Tá no perigo da noite, tipo, os carros jogam. Todo mundo joga o carro em você, passe fina, enfim. Eu lembro uma noite que eu estava fazendo entrega pela Vila Madalena. Nesse momento eu morava em Butantã. E aí um carro passou a luz vermelha e ele me atropelou. Ele entortou minha bike, a parte da roda traseira. Não aconteceu nada comigo, mas ainda eu estava com comida nas costas, assim que iba a entregar. Aí o cara só desceu do carro, deu para mim 50 contos, assim, e voltou à sua vida, né? E aí eu tive que andar com a bike de lado, chegar até o prédio onde tinha que entregar. O cara que estava esperando estava já puto comigo porque ele pensava que eu estava roubando sua comida. Aí eu falei, moço, ó, foi que aconteceu esse bagulho aqui, tipo, um carro me atropelou e tal. Ele nem aí. E aí depois o aplicativo me bloqueou, assim, tipo, como 15 dias de punição porque eu não entreguei na hora que eles pensavam que era sábado.
Agora, falando um pouquinho sobre a compreensão das diferentes realidades da migração, Eu gostaria de saber como que é para vocês essa questão da adaptação, das mudanças, perdas e ganhos, e o que Miguel opõe, né? Porque, querendo ou não, esse processo acaba sendo uma consequência do ato, e aí eu queria saber um pouquinho sobre a perspectiva de vocês.
Bom, Gustavo, eu acho assim, minha perspectiva, né, minha experiência, migrar se trata um pouco de resiliência e também de isso que a gente chama, né, de adaptação, tem a ver com aceitar, né, justamente assim, essas mudanças, né? E com também tem a ver como a gente olha para elas, né? Assim, nesse sentido, eu também acho que sim, há uma aparentemente, né? Al princípio, a gente tem essa experiência de que tem uma perda de identidade, né? Que eu falava, que era assim como sentir-me que nossa, que eu estava fazendo algo na Venezuela, que eu achava que iria fazer toda a minha vida. E teve que migrar, né? E isso significa também recomeçar em um lugar, né? Ter que pensar em que eu posso fazer, em que devo fazer para poder sobreviver ali, né? Aqui, nesse caso. Mas, por outra parte, também parece muito curioso, mas essa situação me aproximou também a pensar-me, né, como venezuelano, em meu caso, e a pensar sobre meu povo, né, sobre ter uma valorização de o lugar de onde eu venho, de minha cultura, daquelas coisas que só eu e outros venezuelanos compreendem, né, quando troca, em termos de fala, em termos de referências, né, em termos de o imaginário que a gente compartilha. E acho que também poder me sentir acolhido aqui como venezuelano, no São Paulo, por brasileiros, também me faz ter essa ideia de uma identidade reforçada, decir, de que eu também estou construindo, de que agora São Paulo e essa experiência de relacionamento com pessoas de aqui, que moram aqui também, faz parte de minha vida, né? De esos momentos que voy a lembrar. Y eso yo acho que es algo que tiene que ver con la perspectiva, ¿no? De cada persona, ciertamente. Más que en mi caso, eso ha sido muy importante para justamente atravesar esas dificultades, ¿no? Encontrarme con otras personas que son empáticas con mi situación, que pueden ser pacientes. Que en el caso del trabajo, ¿no? Que entender que una persona que migra no solo está pasando por una necesidad en términos económicos, ¿no? Para tener dinero, para pagar el lugar, tener comida, también está pasando por un proceso interno de salud mental, que la persona se deprime, la persona tiene que dejar a la familia, tiene que dejar a mamá, tiene que dejar amigos. Muitas vezes tem que deixar um parceiro, um namorado, enfim. E esses também são processos, não, que intervêm em essa pessoa. Então, eu acho que esse processo de acolhida não só tem a ver com dar emprego a um migrante, é também acolher em termos humanos. Pensar que esse migrante está em uma situação de vulnerabilidade, porque também está vivendo um processo interno, né, de sua própria experiência. Então, eu acho que, nesse caso, ser paciente. Perguntar como a pessoa está, como se sente. Pensar que essa pessoa, por exemplo, há fechas, comemorações, que não vão ser igual a la de uma pessoa local brasileira que passa com sua família. Então, essas questões fazem to total a diferença, né? Como a gente humaniza justamente o trato a cada pessoa e entende também seu contexto.
Desde minha experiência, eu e como depois um pouco de fazer a reflexão já voltando na Colômbia, eu acho que migrar é uma experiência que vira a gente mais forte, mais forte mental e emocionalmente. Acho que é como uma das principais ganas que a gente tem com esse processo. También eu acho que outra ganância é de pronto que é um espaço, a migração pode ser um espaço onde a gente pode se conhecer melhor a si mesmo, não? Porque é um espaço onde você começa a novo. Ou seja, é um espaço onde, sim, como que sua identidade, não sei, pode que passe a um segundo plano e você pode como ter um espaço de introspecção que eu acho super importante em geral. Outra coisa que eu acho uma ganância é que você conhece como a compaixão, como a compaixão de pessoas que muitas vezes como que te surpreendem, de pessoas que você não esperava que te ayudaran o en sí. Y aquí yo aprovecho como de nuevo para agradecer a Mariano, porque de facto Mariano fue una persona, ainda es, ya, y espero que para siempre, más Mariano fue una persona que tuvo compasión con la gente, conmigo, y tipo así, me abrió y me abrió las puertas de su casa y como que pude como tener ese afecto que fue súper importante en los primeros meses de ese proceso y también en otras personas que en un momento no representaba como ningún beneficio económico, ningún beneficio profesional, más como que me ayudaron de una manera muy linda. Entonces yo acho que es una experiencia que después pienso y fico como súper grata como de vivir eso y como es y como que quiero, no sé, tipo así con personas aquí, espero ser así, espero también poder representar eso que ellos representaron para mí. Y bueno, como pérdida es que es una experiencia, no sé si pérdida, más es una experiencia fuerte, es una experiencia que afecta el estado mental y emocional. Y pues, na mi experiencia, uno esperaba eso, por lo menos. No esperaba que afectara a mi salud mental. Y pues sí, más afectó. Entonces, yo acho que son esas cosas con las que vos vos no espera, más tiene, ¿no? Y también otras cosas como de pronto, en un momento, por momentos, sentirse sozinho es complejo.
Fazer entrega para mim no princípio com o aplicativo foi bem difícil. Aí eu conheci Senhoritas Courier, enfim, que é um grupo de mulheres e pessoas LGBTIA+ que fazem entrega em São Paulo com bicicleta, né? É uma iniciativa assim que sai de uma amiga que ela também passou por várias explorações como entregadora, entre outras pessoas que começaram a olhar também e queriam se mandar dentro disso de uma forma mais horizontal, né? E equitativa, assim, como que vamos a olhar como é que nos vão pagar esse rolê aqui. Não é como que, ai, você vai fazer 30 km e vai pagar para você R$ 8. Não é assim. Aí vamos avaliar o valor da quilometragem, o peso do que você vai entregar. Aí você suma se chove também. Enfim, esse tipo de coisas, assim. Aí a gente faz, assim, um esquema para que seja assim, que todo mundo ganhe o certo, assim, de maneira equitativa. Aí, quando eu comecei com ela, que foi em 2020, em maio, mais ou menos. Aí começou outra forma de fazer entrega, outra visão, uma visão um pouco mais de um olhar mais de comunidade, né? E aí a gente formou mais que como uma família, assim, como que vamos a desenrolar um jeito de fazer as coisas melhores, assim. Porque se acontecer alguma coisa com a gente, tipo, cair, ser atropelado, que já aconteceu com várias, né? E várias também. que foram atropeladas, que foram espancadas também por outros outros carros, situações pesadas também. Mas a gente se apoia, assim, qualquer coisa a gente está aí junto para tentar ajudar. Aí a gente não só desenrolou fazer entrega, sino também a maioria das senhoritas que estão dentro do coletivo são as pessoas que também estávamos formadas, simplesmente que paramos por tanto da pandemia, né? Pessoas que são educadoras de arte, atrizes de teatro. Tem também fotógrafos, igual que eu, outro que estava se formando na parte de ciências marinas. Enfim, várias pessoas diferentes, com diferentes necessidades e diferentes formas de aprendizado, né?
Agora, entrando um pouco mais na questão das dificuldades enfrentadas por imigrantes, considerando o cenário, né, que ele está se inserindo num outro país, outra cultura, outra língua, como vocês já comentaram, quais as principais adversidades que vocês destacam, como as maiores enfrentadas na busca, por emprego?
Eu acho também, por exemplo, que é muito difícil, né, que migrantes possam acessar a vagas, CLT. Isso eu acho que é algo importante falar. Aparentemente, também é uma realidade que afeta, obviamente, aos brasileiros, né? E eu acho que essa situação de não ter uma segurança, né, uma garantia em termos laborais, isso a todo mundo, né, gera uma situação de incertidumbre que afeta, não, nossa vida emocional, nossa psiquis. Para mim, essa incertidumbre justamente tem a ver também com acessibilidade a estudar, porque para estudar você precisa tempo, né? E para trabalhar você precisa ocupar seu tempo trabalhando, obviamente. Então, eu acho que para mim também uma dificuldade que aparece é essa competitividade de São Paulo, não? O currículo de muitas pessoas está atualizado. Pessoas migrantes geralmente paralisam seus estudos, não podem dar continuidade a estudos porque evidentemente têm que trabalhar para pagar as contas, né? Então, eu acho que essa poderia ser uma dificuldade, né? Que essas pessoas que têm família ou que têm vivem em casas de algum familiar ou comparten, né? Podem estudar, né? E melhorar sus, não sei, fazer algumas capacitações que, digamos, façam seus perfis mais competitivos. E na hora de procurar vagas, né, ou procurar empregos. Então, eu acho que essa é a dificuldade. E também acho que, por exemplo, em caso de concursos, né, públicos, muitas vezes os migrantes não podem participar, por não contar, então, por exemplo, com residência. E a residência, digamos, tarda 2 anos mínimamente, né? Então, claro que los documentos anteriores, como por ejemplo un protocolo de refugio, legalmente es un documento que sirve para que el migrante trabaje, solo que en la hora de la práctica, ¿no? Cuando migrantes muestran ese documento, ese protocolo o el papel anterior al documento RNM, estos son, digamos, excluidos, ¿no? Por no cumplir con un perfil de documentación. Entonces, yo acho que esa comunicación entre lo que sería la ley, ¿no?, brasileira, la ley laborista, y la práctica, a veces van por dos rumos diferentes y se convierten, ¿no?, evidentemente en un gran obstáculo para los migrantes que están llegando.
Bom, eu falei já, mas eu acho importante falar de novo, como uma das coisas que uma das dificuldades que os migrantes, as pessoas migrantes podem passar é como essa questão de los golpes de trabalho, ou seja, como de que a gente se aproveite como desse estado Y es que a gente lo mismo, como mientan para los migrantes y de que van a dar como un contrato y al final no dio cierto y no pagan. Entonces, a gente trabajo de grasa, también con los golpes de como certificaciones y esas cosas. Eso acho que es una como de las adversidades. Otra es como encontrar un equilibrio entre como entre el salario de los trabajos y el día a día, como sobre todo como la cuestión de encontrar un espacio decente para morar, un lugar, sí, como confortable, perto, no sé, perto del metro, perto como de un sistema de transporte. Y eso hace que muchas veces las personas migrantes se moren siempre como en co-livings o como repúblicas, que son espacios muy hostiles, más es porque es eso, tipo Brasil y São Paulo, específicamente son ciudades caras. Entonces, vos se trabaja mucho, trabaja mucho tiempo, más o salario no da para pagar, tipo así, un aluguel de un kitchenette decente. Y como esa cuestión de equilibrio es, acho que es una de las grandes adversidades. Yo soy consciente que también es para muchas personas de Brasil mismo, más particular en el caso de los migrantes.
Certo. Existe uma adaptação também para se adequar ao mercado de trabalho, né? Na situação de migrante, é importante dizer aqui que é diferente de ser turista, né? As oportunidades são escassas. Quais as ocupações que normalmente são ofertadas?
Como eu falava, eu acho que sim, né? As oportunidades são escassas. Muitos venezuelanos. Inclusive amigos, né, que moram acá em São Paulo, durante a pandemia, que já moravam aqui, né, durante a pandemia, tiveram que ter trabalhos como entregadores de bike, né, para estas empresas que uberizam o trabalho, né, ou que uberizaram os direitos dos trabalhadores. Quitaron ellos, y que evidentemente son trabajos além de hostiles, né, con los derechos del trabajador, que son trabajos que tienen una remuneración muy baja, né, que no cumplen con ningún tipo de esquema o criterio realista, ¿no? A esas necesidades elementales como tener un trabajo para poder pagar un aluguel o poder comprar alimentos y para el hacer, ¿no? A pessoa tem que trabalhar muito em uma situação de altíssimo risco, então eu acho que esse tipo de trabalhos, também essa questão de los golpes, né? Aquelas pessoas que aproveitam essa situação de vulnerabilidade dos migrantes, como, por exemplo, a gente ter a emergência, né? De ter que ter algum dinheiro. Então, a gente. Os migrantes podem ser utilizados, né, em esses esquemas de exploração que lamentavelmente ainda acontecem e ter que trabalhar mais horas do que está previsto na lei ou ter trabalhos múltiplos, né, fazendo muitas tarefas por um único salário que às vezes também pode estar por embaixo do salário mínimo no Brasil, né, estipulado na lei. E eu tenho história, por exemplo, meus irmãos, né, eu tenho irmãos aqui no Brasil que moraram em Manaus e eles passaram muitas vezes por essa situação, ter que ter um trabalho que era horário completo, mas eles ganhavam um mínimo menos que o mínimo e além disso não eram contratados por empresa. Entonces no tenían otros beneficios, mientras que sus compañeros brasileños eran CLT, contaban con beneficios y tenían salarios ajustados a lo que estipula la ley Mas aí está essa situação, você quer trabalhar, tem que fazer isso, né? Então, geralmente são trabalhos também que têm um grande esforço, né? Trabalhos como pedreiro ou fazendo transportes de algum tipo de mercancia. Mas sempre também, algo que é uma particularidade, é que muitos dos trabalhos que são oferecidos para migrantes têm a ver com a terceirização, né? São cooperativas que oferecem serviços com migrantes para grandes empresas. Então, estos não pertencem, digamos, a estas empresas como tal, né? Bem, e as situações são infinitas, né? Eu acho que isso é algo que a gente, como migrante, tem que estar muito atento, né? De poder perguntar quais são esses acordos, não? E que esos acuerdos sean legales, ¿no? Respeten nuestros principios humanos también, pero también cumplan con la ley, ¿no? Do Brasil, que es un derecho nuestro.
Ah, bom, tipo assim, o que. Pensando um pouco nas pessoas, meus amigos também, pessoas migrantes, e na minha experiência, eu acho que um emprego muito comum é o analisador de atendimento, que é como um pouco telemarketing. Nessas grandes empresas, assim como Teleperformance e isso, sei que há muitas pessoas migrantes, porque muitas vezes precisam que seja como bilíngue, como espanhol e português. Então, sei de muitos casos, e de fato, eu fiz monte de entrevistas para essas vagas, aunque em meu caso nunca consegui. E sei que são empregos intensos que casi a gente no tiene tiempo para el hacer o para estudiar. Y que el salario, como falaba antes, es un poco escaso para pagar como confortabilidad, que yo acho súper importante en la vida de todas las personas. Y es como, infelizmente está aquí el caso de que las personas migrantes, sobre todo las personas que llegan como para comenzar de nuevo la vida, o sea, que llegan sin grana o como de cero, siempre tienen como que pasar por empleos que el salario es corto, ¿no? Y que o la fuerza laboral es alta. Y así también sé de varios casos. De garzón, es que si sí, un nombre en portugués más es como de baby sister, y así.
Sim, as babás, né?
Babás, eso.
Isso. Entendendo o trabalho como sobrevivência, né, e até mesmo condição de permanência, e considerando a menor oferta para os migrantes, e diante de todas essas dificuldades, né, e diferenças salariais, de condições trabalhistas, quais que são os recursos para enfrentar essas situações? Quais os recursos que os migrantes encontram, assim?
Bom, para mim, Rafa, eu acho que grande recurso é a informação, né? A gente tem que sim perguntar para outras pessoas migrantes que a gente possa conhecer, ou inclusive para pessoas brasileiras, né? Que tengamos algum tipo de vínculo, para consultar, né? Questões de. Inclusive, não só para perguntar sobre possibilidades ou trabalhos, sino para informarnos, né, que diz a lei sobre as horas que a gente trabalharia, por exemplo, se não fosse uma pessoa CLT, ou sobre o tempo livre, né, que ofereceria um trabalho, ou sobre quanto está o salário mínimo naquele momento particular. Eu acho que informar-se, né, que independentemente do status migratório de uma pessoa, as pessoas têm direitos. E que não existe assim isso de que uma pessoa, por não ter um documento do Brasil, fica assim como apta para que seus direitos sejam violados ou vulnerados ou que não existam, né? porque a gente tem um direito, né? São direitos universais. Então, eu acho que qualquer migrante pode saber que se foi se foi explorado em algum trabalho, pode ir a fazer uma denúncia, inclusive sem um documento brasileiro, né? Isso está na lei e há organizações, ONGs, aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil, que são organizações não governamentais que dão apoio, né, em questão de assistência laboral ou de direito, né? Há advogados, né, que trabalham nessas ONGs sem cobrar aos migrantes, para também ajudá-los a levar a cabo processos, não, contra empregadores que exploraram eles, né, em certas situações. Eu acho que essa ideia de a gente saber, para mim, que essa é a maior dica, saber que a gente tem direitos, que é um sujeito de direito, independentemente do status migratório, se é refugiado, se é imigrante, se tem ou não um documento do Brasil, inclusive se tem ou não um CPF, que a gente pode acceder a todos os serviços públicos do Brasil como um direito. A gente pode ir a um hospital, assim, chegou faz 2 dias a Brasil, a gente pode ir a um hospital e não pode negar o atendimento se a gente está atravessando por uma emergência de saúde, e que a gente sim merece, indiferentemente de quanto tempo tengamos aqui, a gente merece trabalho justo, que respeitem as condições laborais do Brasil, não? Que tem acesso a qualquer pessoa, e que evidentemente não faça assim uma diferenciação, não? Entre um migrante e uma pessoa de cá, em quanto a salários e a ofício, não? Se duas pessoas fazem a mesma tarefa, essas duas pessoas têm que ganhar um salário por lo menos similar ou segundo o que está estipulado na lei, né? Porque a outra pessoa obviamente tem antiguidade e tudo mais, mas eu acho que é isso, é saber que a gente tem sim os mesmos direitos que qualquer pessoa brasileira que procurar um emprego.
Isso, eu acho também como uma dica que fatua para o mesmo caminho que falou Mariano, consultar como que essas informações em sites oficiais. Eu acho que fatua o governo do Brasil, como que tem vários sites, mesmo para questões de migração, mesmo para os documentos, dos direitos, das leis, estão aí estipuladas e como claras em los sites oficiais, ou como de pronto em ONGs, ou tipo assim como em agências como Viração, como que é isso, como que procurem essas informações em sitios oficiais. También, eu sei que acontece muito que muitos migrantes que não falam português, pues não entendem. Entonces, eu acho otra dica importante es como preguntar a personas que sean bilingües, como que traducir esas informaciones para gente. Y otra dica que yo acho importante es como que las primeras cosas que se pueden hacer es sacar o CPF, que eu sei que a gente não precisa ser oficialmente migrante, ou seja, não precisa o RNM, não sei se falei bem, mas, bom, o documento de residência, sino com o CPF a gente, de fato, pode como fazer uma conta digital em alguns bancos, isso também é muito prático para o dia a dia das pessoas.
Ótimo, busca por informações, né, e documentação, né, que podem facilitar, enfim, adentrar nesse universo novo, que é um novo país, né. E pegando o gancho, então, acho que essa é um pouco mais direcionada para o Mariano, quais as principais fontes de apoio e acolhida vocês destacariam para a população migrante no país, especificadamente aqui na cidade de São Paulo?
Bom, eu acho que, por exemplo, As ONGs não são grandes aliados, sim, né, para a população migrante e refugiada em São Paulo. No caso, vou nombrar algumas, né, mas existem muitas, então eu acho que há algumas que são globais, incluso, né, ou que são que trabalham na la região latino-americana, como Caritas, né, mas também há outras organizações que são também constituídas por migrantes, por exemplo, como Migraflix, e que é mais local, quizás, né? Opera em algumas cidades, funciona, não? Ou desenvolvem esse projeto, não, de inclusão, a primeiro emprego para migrantes, ou apoio para empreendedorismo, e há muitas, né? Muitas organizações, não? Eu acho também que é importante que as pessoas procuremos também aquellos grupos, ¿no?, de migrantes de nuestro mismo país o de nuestra misma región, en este caso otros migrantes de otros países latinoamericanos. Yo acho que siempre esa es una importante dica en ese sentido de que la gente puede trocar, ¿no?, ideas y puede trocar experiencias con otras personas que ya pueden tener un mayor tiempo que nosotros aquí, ¿no? E eu acho que quando a gente conhece, né, pessoas que falam, bom, gente, é muito difícil ao princípio, mas tranquilo, que você vai conseguir um trabalho, assim aconteceu com gente, né? Ou justamente para que a gente tenha como essa aliança. Mas, por exemplo, também há iniciativas, não, estatais, aunque não tenham um grande impacto, son iniciativas valiosas, ¿no?, de mencionar y que tengan a ver con capacitación, sobre todo, ofrecidas, ¿no?, por instituciones gubernamentales que son a veces subsidiadas totalmente, no son de forma gratuita, para refugiados inmigrantes de varios países, ¿no?, que están acá en el Brasil, y capacitaciones que tengan a ver con cursos de idiomas, con cursos de portugués totalmente gratuitos, o con algunos cursos técnicos, qué bon que sirven, ¿no?, como herramientas evidentemente de desenvolvimiento en campos y en áreas que generalmente, por ejemplo, como cocina, o como otras áreas, ¿no?, de servicio, que yo acho que son también una herramienta de apoyo, ¿no?, a los migrantes. Más así, principalmente eso, ¿no? Yo acho que a gente, quando procura emprego, tem que dirigir-se assim a ONGs que trabalham com migrantes, que oferecem capacitação, que inclusive algumas destas ONGs oferecem ajudas, né, para que migrantes comecem empreendedorismo, que tem a ver com, por exemplo, com fazer algum produto de cozinha para vender. E vários projetos, né? Eu acho que isso é importante tomar em conta que São Paulo é uma cidade muito grande e que quizás cada região, cada comunidade, cada município tem uma rede, né, de pessoas organizadas fazendo coisas. Aí, por exemplo, eu vi hoje uma parceria, né, que está oferecendo, é um curso de Espro. Espro es una organización, ¿no? Y ellos están ofreciendo cursos para refugiados inmigrantes, para prepararlos para el primer empleo, ¿no? Un curso presencial, gratuito y con certificaciones, ¿eh?, que dura, acho que una semana, y que está dirigido a jóvenes de 14 a 22 años, por ejemplo. Entonces, sí, hay muchas iniciativas, ¿no? Algunas de estas iniciativas vienen desarrolladas de ONGs o inclusive de organizaciones o empresas, ¿no?, de aquí, de São Paulo, que tienen por ley que incluir, ¿no?, digamos, algunos trabajadores migrantes en sus contribuciones.
Certo, gente, estamos caminhando para o fim do nosso podcast, nosso bate-papo riquíssimo, com muita informação, muita dica valiosa para todos que nos ouvem, né? E amplitude assim da mente também sobre esse cenário, né? que, como a gente iniciou no podcast, já é uma realidade mundial, né, de muitas da humanidade, né, desde sempre, a migração. Eu gostaria muito de agradecê-los pela participação com a gente aqui, por terem tirado esse tempo, por virem abrir para a gente. Muito obrigada.
Não, obrigado a você por o espaço para falar. Espero que fique bom, assim, junto com a fala de Gabriela também e de Mariano. Mariano é mais conceitual, mas é isso, né? A gente tem várias coisas que dizer sobre ser imigrante.
Muito obrigado a você, gente. Obrigado por esse trampo, por esse registro.
Super grata pelo convite. Eu acho super importante que a gente fale, que tenham todas estas como experiências de pessoas migrantes, então, muito legal.
Bom, eu também queria agradecer vocês. Por esse espaço, foi, como vocês disseram, é muito importante a gente ter uma conversa tão esclarecedora e tão sincera, vinda de pessoas que querendo ou não participar desse processo. Então, conhecer e saber um pouquinho mais dessa experiência de vocês, dessa trajetória de vocês, foi muito rico para a gente. Eu queria agradecer também, e muito obrigado mesmo por tirar esse tempinho para ter essa troca com a gente.
Obrigado, gente. Estamos juntos.
Você acabou de escutar a Agência Jovem de Notícias. Quer mais? Acesse o nosso site, agenciajovem.org, e nos siga nas redes sociais.